Boa tarde, caros colegas. Vamos dar então início à nossa reunião de hoje, que é também a última reunião da nossa comissão nesta legislatura que foi abreviada. E eu, antes de iniciarmos os nossos trabalhos, queria dizer umas curtas palavras de reconhecimento a todos pelo trabalho que aqui foi feito. E de dizer que foi para mim uma grande honra poder trabalhar convosco e que tenho a firme convicção de que a nossa comissão teve um desempenho exemplar, não só pela sua produtividade, não só porque correspondeu a todas as solicitações que nos foram dirigidas, mas por algo que eu especialmente prezo, que foi sempre o ambiente de civilidade, correção, respeito mútuo, elegância, que foi sempre aqui mantida entre os representantes das diferentes forças políticas. Eu acho que foi realmente num período, sobretudo aquele de que fomos testemunha e contemporâneos, de agressividade e de quebra de uma certa elevação que devia ser apanágio da vida política e da vida parlamentar. Eu acho que fomos uma ilha de correção, de cortesia e de respeito por todos. E isso só foi possível porque são essas as vossas características, não só políticas como pessoais. E só me resta realmente exprimir aqui este reconhecimento e a gratidão enquanto Presidente por me terem facilitado tanta vida. Muito obrigado a todos. Posto isto, vamos passar. Sou deputado Paulo Pisco.
Uma vez que o Sr. Presidente se exprimiu dessa forma, eu também gostaria aqui em nome, e dado que esta também é a última reunião que nós vamos ter na Comissão dos Negócios Estrangeiros, gostaria também aqui de exprimir em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento ao Sr. Presidente e a todos os colegas pela forma como os trabalhos nesta comissão decorreram. Eu, efetivamente, e eu acho que todos os nossos colegas de todos os partidos se revêem nas palavras do Sr. Presidente, porque a nossa comissão tem essas características particulares, que sendo um dos domínios de soberania e da diplomacia, foi exatamente com esse sentido de Estado e com esse sentido da diplomacia que as nossas reuniões aqui decorreram. Com a importância que elas têm, nós tivemos sempre um relacionamento com toda a cordialidade, com toda a urbanidade, com um grande sentido de cooperação com todos os colegas, independentemente das posições políticas que nos diversos momentos nós possamos assumir, mas a verdade é que o relacionamento entre todos foi um relacionamento verdadeiramente exemplar. Não sei se é por ser esta a característica desta comissão, nós estamos habituados a ter um tipo de atitude relativamente aos temas e relativamente aos colegas, mas a verdade é que esta é a realidade e estes são os factos. Por isso, também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria agradecer ao Sr. Presidente a forma também como conduziu os nossos trabalhos, pelas discussões que aqui foram suscitadas ao longo da legislatura, e também a todos os colegas pela cooperação que eu poderia dizer sempre exemplar que ao longo dos tempos fomos mantendo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Deputado Carvalho, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, de uma forma muito breve, apenas para salientar aquilo que já foi dito, que é pelas palavras do Sr. Presidente, que é pelas palavras do Sr. Deputado Paulo Pisco, em que, de facto, esta comissão funciona como um conjunto de caminhos, mas que, na prática, todos eles vão dar à mesma estrada. E isso é uma característica de uma comissão como esta, que defende princípios que são aqueles que são fundamentais para o nosso país. Mas isto só é possível, esta convergência só é possível se ao leme da comissão também estiver alguém, em primeiro lugar, que reconheça a importância e, em segundo lugar, também que trabalhe para ela e para ela acontecer. E, portanto, naturalmente que o peso que a presidência desta comissão tem, como se vê quando entramos para esta sala adentro, é grande. O Sr. Presidente conseguiu carregar este peso na perfeição e fico-lhe agradecido pela forma como conduz os trabalhos até agora.
Atribuí-me créditos proporcionados, mas eu agradeço-lhe as suas palavras simpáticas. Eu acho que é preciso também fazer aqui uma referência. Nós beneficiámos de um apoio do luxo, quer aqui o Dr. Raul Oliveira, quer o João Coelho, com quem todos vós trabalharam num momento ou noutro da vossa participação nos nossos trabalhos. São dois funcionários que nos lembram que o Estado ainda conta entre os seus servidores com gente de altíssimo gabarito. Esperemos que assim aconteça por muitos e bons anos. Portanto, também deixar aqui este louvor aos nossos colaboradores. O que é que você está para aí dizer? Ah, bom, também queria fazer uma intervenção, não deixo. Alexandra Vieira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhores deputados aqui presentes. O Bloco de Esquerda gostaria de acompanhar os votos de congratulação e agradecimento por todo o trabalho desenvolvido ao longo destes dois anos e a qualidade do trabalho que foi desenvolvido e que se deve, sobretudo, também a um grande espírito de colaboração e de entreajuda e de compreensão mútua, apesar de, muitas vezes, divergirmos de opinião, o que é natural. Gostaria também de deixar uma palavra especial de agradecimento aos senhores assessores e aos restantes serviços desta Comissão, que foram magníficos nestes últimos tempos tão difíceis para todos nós. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora, vamos então passar à nossa ordem do dia. Abrimos logo com as informações gerais, que se caracterizam pela inexistência, pelo que passamos ao número 2, apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência, o Presidente da República, à República Francesa, nos dias 1 e 2 de dezembro de 2021. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto terceiro, é a apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência, o Presidente da República, aos Países Baixos, nos dias 7 e 8 de dezembro de 2021. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos agora tratar da apresentação e votação de projetos de voto da Comissão de Negócios Estrangeiros. Ora bem, temos aqui um primeiro, que será adiado, a pedido do PSD, que respeitava o anteprojeto de voto de condenação pela repressão contra o direito fundamental de liberdade de expressão e de protesto pacífico em Cuba. Isto fica então para a próxima legislatura. Depois temos o anteprojeto de voto de preocupação pela situação vivida por migrantes na fronteira da Bielorrússia com Estados-membros da UE. É do PSD, eu dava a palavra ao Sr. Deputado. Desculpe.
Serei eu, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Ah, Sra. Deputada, faz favor, tenha a palavra. Peço desculpa.
Muito obrigada, caros colegas. Portanto, este voto de preocupação, como o próprio nome indica, surge pela situação vivida por migrantes na fronteira da Bielorrússia com os Estados-membros da União Europeia. Portanto, todos nós assistimos, infelizmente, nos últimos tempos, a uma situação que implicou, neste caso, a chegada de migrantes até às fronteiras com a Polónia, Lituânia e Letónia, na tentativa de, portanto, passarem para o território europeu. No lado oposto, evidentemente, a situação trouxe uma questão de forças militares que levou a que eles ficassem naqueles campos improvisados, gelados, como vimos, sem acesso à água ou comida. Portanto, é uma crise, é uma situação que nos preocupa e uma questão de direitos humanos bastante grave, provocada por uma crise criada artificialmente pelo regime de Lukashenko para nos distrair das violações dos direitos humanos que estão a ocorrer na Bielorrússia, como lembrou o alto representante da União Europeia, Josep Borrell. Entretanto, perante tudo isto, e apesar de todos os contactos que a Comissão Europeia já fez com a Organização Internacional para as Migrações e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e Cruz Vermelha Internacional, não deixa de ser, evidentemente, um ato ignóbil de instrumentalização de vidas humanas e da sua dignidade, em retaliação, a não se ver encapotada, às sanções da União Europeia aplicadas ao regime que já referi e que reprime opositores e viola direitos humanos. Assim, o que nós propomos é, com este voto de preocupação, condenar esta instrumentalização, condenar a crise migratória provocada pelo regime bielorrusso, o ataque híbrido a Estados-membros da União Europeia pela Bielorrússia e, portanto, manifestar preocupação pelas condições subhumanas em que os migrantes se encontravam nas fronteiras da Bielorrússia. Muito obrigada.
A deputada Lídia Quadrado, eu chamo a atenção que temos aqui no ponto 5 um voto do mesmo teor apresentado pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Paulo Pisco, ajude-nos lá a resolver esta situação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que nós nos associamos ao voto que aqui é apresentado pelo PSD e que no voto que também o Partido Socialista apresenta, não existe em termos de forma nem em termos de conteúdo qualquer distinção entre ambos e não existe qualquer divergência relativamente à preocupação nem à indignação que causa o facto de a vida de pessoas que são transformados em refugiados que está a ser utilizado como instrumento para um ditador que é o senhor Lukashenko na Bielorrússia utilizar para fazer pressão junto da União Europeia, eventualmente para que todas as violações dos direitos humanos que ocorrem no, na Bielorrússia possam ter, por um lado, possam passar mais despercebidas, mas também, por outro lado, como uma forma de retaliação relativamente às sanções que foram impostas pela União Europeia à Bielorrússia. Agora, não se pode, em circunstância nenhuma, admitir que a vida das pessoas possa ser utilizada e instrumentalizada desta forma. Portanto, nós queremos mostrar também a nossa indignação pela forma como estão a decorrer todas estas pressões, pela forma como estão a ser tratados milhares de pessoas que, inclusivamente, têm morrido em condições verdadeiramente inaceitáveis, ignóbeis, na floresta, sem nenhum tipo de apoio, e isto obviamente que não é aceitável e que nós temos de nos indignar. Portanto, dado que os votos têm o mesmo teor, eu julgo que até é importante que, independentemente da posição do Partido Socialista e do PSD, o que deveria acontecer era uma fusão destes votos e haver apenas um voto da Comissão, porque eu julgo que é disso que nós, é nesse sentido que nós devemos, de facto, apontar para que haja uma posição comum e coesa.
Muito bem. Sr. Deputado Carvalho, tem alguma objeção a que se faça esta fusão de todos os, neste caso é o do PS e o do PSD, que são no mesmo teor?
De todos, Sr. Presidente, estamos de acordo e podemos depois fazer chegar uma proposta e contribuir também para ser feito.
Srs. Deputados, podemos fazer aqui o que já que habitualmente fazemos, que é, embora o texto não esteja consolidado, votar. Não é verdade? Porque evidentemente que o texto será fiel ao espírito que aqui fica dito e, portanto, nós podemos votar este anteprojeto do PSD, antecipando a sua combinação com o projeto do mesmo teor do Partido Socialista. Portanto, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Será um voto de preocupação da Comissão de Negócios Estrangeiros. Muito bem. Agora temos o anteprojeto de voto de preocupação pelas atrocidades reportadas na Guerra Civil na Etiópia, também apresentado pelo PSD. Não sei quem é o senhor deputado que vai falar. Oh, diabo. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eduardo Teixeira.
Apenas uma correção, não é na guerra civil, é no conflito interno. Nós entramos com uma pequena alteração e por isso é que estava aqui só a perguntar. O PSD apresenta esta preocupação pelo facto de se ter intensificação dos combates entre as forças do governo e os rebeldes Tigray na Etiópia. Desde há um ano, desde 3 de novembro de 2020, é um conflito que existe e que começou na época quando o primeiro-ministro da Etiópia ordenou uma ofensiva contra a Frente de Libertação do Povo de Tigray. Há massacres, torturas e violência sexual e a ONU, num relatório que produziu, manifestou estes crimes contra a humanidade e pediu que houvesse a necessidade de responsabilização dos responsáveis, independentemente do lado em que se encontram, disse na época da publicação do relatório a Alta Comissária para os Direitos Humanos em Genebra. Este relatório refere que existem razões para acreditar que todas as partes em conflito na região cometeram vários níveis de gravidade e violações contra o direito internacional, humanitário e direito internacional dos refugiados, o que pode constituir crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. Como disse, este relatório refere-se ao período entre 3 de novembro de 2020 e 28 de junho, data em que houve uma tentativa e houve um cessado de fogo unilateral, assumido por Addis Abeba, mas há, de facto, aqui uma série de recomendações neste relatório que nos fazem também propor este voto de preocupação. E por isso é que, mais que manifestar a preocupação pela situação de violência e fome vividas por centenas de milhares de pessoas na Etiópia, em particular em Tigray, é de facto necessário, neste conflito interno existente, propomos e apelamos para que haja a cooperação de todas as partes para agilizar uma resposta adequada à decente e grave crise humanitária ali vivida. E é este o voto que apresentamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar, não sei se, se alguém deseja usar a palavra, ou se vamos passar à votação. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado em nome da Comissão e por iniciativa do PSD o voto de preocupação pelas atrocidades reportadas na Guerra Civil na Etiópia. Ponto 6. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Duarte Pacheco, que nos vai falar do primeiro ano de atividade, na sua qualidade de Presidente da União Interparlamentar. Sr. Deputado Duarte Pacheco. Não quero vir para aqui. Pode falar daí, é como queira.
Sr. Presidente, foi enviado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Foi enviado um relatório referente a este primeiro ano. Está em inglês, porque vai ser apresentado esta semana em Madrid, mas entendi que devia fazê-lo primeiro na nossa Assembleia. E peço desculpa, mas, portanto, por facilitismo, não depois não o traduzi para português. Permitir já agora dizer-vos o seguinte, para os colegas que estão menos enquadrados. De duas notas prévias. A União Interparlamentar reúne parlamentos de 179 países, é a Organização Global de Parlamentos, representando 46 mil parlamentares e 6,5 bilhões de pessoas. E tem 130 anos de história, foi criada em 1889, sendo a mais velha organização multilateral do mundo, tendo já recebido dois prémios Nobel da Paz, pelas iniciativas de diálogo que consegue desenvolver entre povos para resolver conflitos. Há um ano, depois de uma campanha online, virtual, porque não foi possível fazer campanha presencial, talvez isso não tenha sido mal, fui eleito presidente da organização em representação da Assembleia da República, com 56%, havendo quatro candidatos, e portanto logo à primeira volta, em que os outros três concorrentes eram o presidente do Senado do Paquistão, o presidente do Parlamento do Uzbequistão e uma senadora do Canadá. Tenho que agradecer sempre duas coisas. À diplomacia portuguesa, que foi inexcedível, e de facto temos uma máquina diplomática que funciona bem e que se empenhou, e em segundo lugar, à comunidade de língua portuguesa. Os nossos parceiros de língua portuguesa foram inexcedíveis. A carta que o Sr. Presidente da Assembleia Nacional de Angola fez para o grupo africano, eu duvido que se fosse um deputado angolano fosse uma carta tão forte. A mensagem, vídeo que eu recebi de Timor no dia das eleições, em que estavam a abrir uma garrafa de champanhe a dizer vencemos, ficará para sempre guardada, porque eles disseram venceste, vencemos. Eles entenderam que era uma vitória deles também. E empenharam-se. No Brasil, empenhou-se na América Latina. E esta comunidade de língua portuguesa funcionou. Durante estes 12 meses, os primeiros 6 foram essencialmente de reuniões virtuais, como podem imaginar, não havia deslocações, era muito difícil fazer as reuniões normais. Desde o verão, as coisas ainda entraram num outro ritmo, que está a ser até difícil, sinceramente, a compatibilização com a vida parlamentar interna. Não é fácil. Nestes 12 meses, realizei 142 reuniões e 20 visitas oficiais. Não vou elencá-las todas, se puderem, é só passando, mas permitam que eu realce algumas, porque foram realmente importantes. Na primeira... Partindo ali em quatro setores. Procurar a good governance e a universalidade da organização. Nós temos, como disse, 179 Estados. para ter o pleno das Nações Unidas, precisamos de arranjar, não é precisamos arranjar, precisamos de ter os outros 14 parlamentos. Os 14 parlamentos que estão de fora são 12 pequenas ilhas do Pacífico e das Caraíbas, essencialmente por uma razão financeira. Eles não têm recursos para depois participar nos trabalhos da organização e por isso não sentiram interesse. Estamos a criar, com o apoio de alguns países árabes, um fundo que possa subsidiar as deslocações dos nossos colegas do Vanuatu ou do Kiribati, etc., para poderem assim já ingressarem. É o caso da Libéria, que foi excluída quando teve o golpe de Estado e que ainda não regressou. E depois um caso mais difícil, mas que para nós é fulcral, que é os Estados Unidos da América. Uma organização internacional sem um dos grandes players é como um corpo sem um braço. Tanto faz, seja os Estados Unidos, ou a Rússia, ou a China, ou a Índia, precisamos de ser os Estados Unidos connosco, e aí temos exercido um grande trabalho, nomeadamente os 27 presidentes dos parlamentos da União Europeia, a meu pedido, fizeram uma carta à senhora Pelosi, a apelar a que pudesse juntar-se a nós. O mesmo fez já o speaker do Canadá, do México, de Israel, da Austrália, da Nova Zelândia. Eu estive com ela em Roma, estive com ela aqui quando ela veio a Lisboa, e ela, no fim, disse o seguinte aqui: não falem mais da OIP, que eu já sei tudo da OIP, já sei a história toda. Eu por mim, está adquirido. Eu não vou comprar, vou dizer direto, eu não vou comprar uma guerra com os republicanos por causa da OIP. Já temos lá uma proposta de uma congressista democrata da Califórnia a pedir que os Estados Unidos se juntem. Se vocês conseguirem convencer os republicanos a não levantarem objeções, isso acontece rapidamente. Portanto, estamos agora a trabalhar, nomeadamente com grupos de amizade dos vários parlamentos, nomeadamente da Europa, com o Congresso americano, em que há contactos com congressistas republicanos, a ver se eles não objetam. Se pudéssemos avançar, isso é só para a lista da quantidade de reuniões que fomos tendo. Aqui já atrás, regressar um pouco. No ponto seguinte, aqui, nos princípios de... No slide seguinte, já, que é o ponto 2, para reforçar a visibilidade da UIP. Ora bem, aí temos, sobretudo, aqui algumas viagens que foram marcantes. A viagem à Índia, com intervenção do presidente da UIP numa sessão solene das duas câmaras do Parlamento indiano, e com a presença do primeiro-ministro Modi e de todo o corpo diplomático e governo. Depois, isto ainda antes do verão, a seguir uma outra reunião com uma outra deslocação à Venezuela, para facilitar aquilo que é fundamental entre o diálogo entre o regime e a oposição, a presença na tomada de posse do presidente do Irão, ou ainda já em setembro, a conferência de presidentes de parlamento, onde a senhora vice-presidente de Estrela presidiu a delegação portuguesa para a representação do Dr. Ferro Rodrigues. Porque é que eu estou a dar estas visitas? É que estas visitas não é só pelo impacto local, mas todas elas têm cobertura mediática. No Qatar, a Al Jazeera, meia hora de entrevista na Al Jazeera, ou na TV do Irão, ou, por exemplo, na Venezuela, em direto, desde a aterragem até que entramos no avião para regressar à Europa. E, portanto, damos visibilidade à organização. Com o seguinte objetivo, se nós defendemos a democracia, e podem nos perguntar, e é verdade, mas que organização é esta que tem parlamentos de algumas democracias especiais, que é para não ofender ninguém. Mas a verdade é que vale a pena tê-los cá dentro, mesmo essas democracias especiais. Porque depois, pelo contágio, acabam por evoluir. Primeiro, não há democracias perfeitas, a nossa própria não o é. Então não vamos dar aqui lições a ninguém. Mas dar-vos um exemplo. O Qatar. Até nós fizemos lá a Assembleia Geral, ainda na presidência anterior, da minha antecessora mexicana, Gabriela Cuevas Barrón, e muita gente perguntou, mas vamos ao Qatar porquê? Quando o Shura Council, o Parlamento do Qatar, é todo ele nomeado pelo Emir. Isto é um mau sinal. Não sei se foi um mau sinal. A verdade é que este ano, em setembro, tiveram pela primeira vez eleições livres. O que significa que o facto de nós lá termos estado, termos falado de princípios da democracia, etc., pode ter contribuído para que se desenvolvesse um processo democrático. Como tem muito a evoluir, tem, de certeza. Mas já tiveram eleições livres pela primeira vez. Segundo exemplo, quando fomos ao Uganda e apelámos diretamente ao Parlamento que abolisse a pena de morte para homossexuais, tendo em conta a necessidade de defender os direitos humanos como direitos fundamentais. Os direitos humanos são universais e nós não abdicamos de os defender, independentemente da cultura, da religião, da história ou da tradição. Os direitos humanos são invioláveis. E continuar a manter a pena de morte para homossexuais é algo inaceitável. A verdade é que, poucos meses depois, foi revogada a pena de morte no Uganda. Portanto, mesmo em sítios difíceis, este discurso tem tido alguma eficácia ou alguma presença. São muitas as mensagens de vídeo que são enviadas. Presença ainda para... Se puder avançar. Presença ainda para o Human Rights em todas as áreas geográficas. Outro exemplo, a participação das mulheres é um outro fator das mulheres na vida política, e também da representação parlamentar, o equilíbrio de género. É algo que nós defendemos como fulcral. Não é possível nenhuma intromissão no direito interno. Mas, por exemplo, foi criado um mecanismo que sanciona os países, diminuindo o seu direito de voto, se a composição de um parlamento for única e exclusivamente do mesmo género. E, portanto, ok, se quiserem manter, mantêm. Têm menos direitos de voto. E isso é um exemplo de como podemos influenciar essa situação. E isso fez com que, por exemplo, o Kuwait, dar o exemplo de um outro país árabe, onde todos os eleitos foram homens, e aí a resposta do Emir é que houve candidatas, mas que o povo não as escolheu, custa acreditar que as eleições foram tão livres que, por acaso, nenhuma senhora conseguiu ser eleita, mas pronto, ok, vamos aceitar essa explicação, mas como há uma cota no Parlamento de parlamentares nomeados pelo Emir, o Parlamento do Kuwait é uma competição mista, uma parte eleita diretamente, outra parte nomeada pelo Emir, nomeou senhoras para compensar a não eleição das senhoras pela via direta nas eleições. E, portanto, conseguiu-se salvaguardar a representação de género e é o único país que estamos nessa situação. Finalmente, a semana passada, ainda, depois ainda de Glasgow, de Angola, para dar alguns exemplos, a presença em Israel e na Palestina, que foi das visitas mais interessantes para promover o diálogo entre ambas as partes, conseguindo perceber que há uma vontade de diálogo deste momento por parte da autoridade palestiniana. Não estamos a falar do Hamas, estamos a falar da autoridade palestiniana, existe uma real, mas que a política de colonatos que não facilita essa política de diálogo. E a política de colonatos de Israel, que tem direito a garantir a sua segurança, é claramente, a sua razão fica prejudicada pela a expansão dos colonatos na Cisjordânia, porque quase que torna inviável qualquer Estado palestiniano que possa um dia querer ser 100% soberano ao lado de Israel. Finalmente, uma nota que eu gostava de expressar para não cansar os colegas. Desde a conversa que eu tive com o Sr. Presidente da República, com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu disse-lhes de imediato que jamais estaria disponível para desenvolver nestas funções qualquer gesto que fosse contrário ou prejudicial para os interesses do nosso país. E por isso a concertação tinha que ser completa. E já tivemos situações em que foi preciso mesmo concertar para evitar conflitos diplomáticos, porque é a coisa que nem me passava pela cabeça, era estar numas funções que viesse a prejudicar o meu país. Isso jamais. Finalmente, há um sonho que eu só posso dizer aqui e que não direi a sexta-feira em Madrid, que é que o português seja aceito como língua de trabalho. Para isso, precisamos de alargar, imediatamente ter os Estados Unidos cá dentro. Por uma razão muito simples. A antecessora, Gabriela Cuevas Barrón, que mereceu também, teve o apoio de Portugal e dos países de língua portuguesa, cumpriu uma promessa que ela tinha feito. O compromisso. Apresentou essa proposta, mas essa proposta foi recusada com o argumento de que aumentava os custos para a organização e que os países não estavam disponíveis para aumentar a sua cota para cobrir esse custo. Portanto, não me adianta eu fazer amanhã essa proposta porque tenho medo que tenha o mesmo resultado. Mas, se nós conseguirmos alargar a base dos contribuintes, e nomeadamente a presença dos Estados Unidos, a receita cobre mais do que esse aumento de custo. E por isso as duas coisas estão associadas. Alargar a base, que estes 14 pudessem entrar, e logo a seguir podia vir a proposta para que o português pudesse ser aceito como língua de trabalho ao lado do espanhol, do francês, do inglês e do árabe como línguas de trabalho na organização. E pronto, Sr. Presidente, tentei ser sintético para não amassar os colegas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco, querido amigo, pela exposição que trouxe à nossa comissão. A comissão fica-lhe grata por toda a informação que nos facultou. A mim, a Sra. Deputada Edir Silva pede a palavra, faz favor, tem a palavra. O Sr. Presidente não tem nada de jeito para dizer, já fez o cumprimento que é devido ao Sr. Deputado Duarte Pacheco e agora tem todo o gosto em dar-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também é com todo o gosto que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, felicito o seu deputado Duarte Pacheco, não apenas pela sua eleição como presidente da UIP, mas também pelo trabalho que tem desenvolvido, a sua disponibilidade, o seu empenhamento, a sua simpatia nas relações que eu pude testemunhar, como referiu, na reunião conjunta de presidentes dos na Conferência Mundial de Presidentes dos Parlamentos e a UIP. Portanto, foi uma organização conjunta do Parlamento Austríaco com a UIP e eu fui representar o Sr. Presidente da Assembleia da República com muito gosto e pude testemunhar isso mesmo nas reuniões conjuntas que tivemos. E também pude testemunhar o empenhamento e o interesse dos parlamentos da CPLP, que estiveram presentes. Eu tive a oportunidade também de fazer encontros bilaterais a sua solicitação com todos eles, e de outros. Presumo que o interesse também tenha sido até por ser presidente da UIP, portanto, tive muitas solicitações, de tal maneira que algumas não pude dar resposta, porque já não tinha espaço na agenda. Para além dos compromissos oficiais, depois tive sempre a agenda preenchida com o presidente do Parlamento da Índia, o presidente do Parlamento da Coreia do Sul, da Ucrânia, da Argentina, já não me recordo mais, porque depois alguns deles já não couberam, para além dos da CPLP. Como fui a primeira mulher eleita pela Assembleia da República para representar Portugal na UIP, com muito orgulho, também posso comparar o que era a UIP nos idos e o que é a UIP agora, de facto. Cumpriu uma função naquele tempo, que era de levar o exemplo democrático a todas as partes do mundo. Isso é muito importante. E as intervenções que nós fazíamos tinham esse mérito. Hoje há mais debate, há mais os assuntos que são ali tratados, têm uma maior atualidade e uma maior pertinência também. Por outro lado, gostaria de referir que seria muito importante que o português pudesse ser adotado como língua de trabalho e dava-lhe a sugestão de tentar, através daqueles descendentes de portugueses que são congressistas republicanos, que, por um lado, vão fazendo o caminho para que os Estados Unidos da América se associem à UIP, que integrem a UIP, e, por outro lado, também com o argumento de que isso seria prestigiante para a própria língua portuguesa, e eles também, como descendentes de portugueses, também, por acréscimo, beneficiariam desse prestígio. Portanto, acho que seria muito importante e que, se o conseguisse, certamente que, também por essa razão, seria um marco no seu mandato. Desejo-lhe as maiores felicidades e cá estaremos para acompanhar os novos desenvolvimentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para deixar um cumprimento em nome do parlamentar do PSD, permitam-me, caros colegas, que o nosso cumprimento tem um duplo motivo de orgulho, por ser um deputado do nosso grupo parlamentar e ter naturalmente merecido também a confiança de todo o Parlamento para ter sido apoiado nestas funções e das altas figuras do Sr. Presidente da República, do Sr. Presidente da Assembleia da República. E, portanto, para esta missão que representa Portugal e o Sr. Deputado Duarte Pacheco nesta missão representa também Portugal, naturalmente que creio que nos deixou todos nós orgulhosos. Porque emprestou aquilo que são as melhores qualidades que Portugal tem, que são de facto a capacidade de negociação, a capacidade de interação e de aproveitar uma base da língua portuguesa, dos descendentes e dos países portugueses, e fê-lo desde o início da sua candidatura até àquilo que é o decorrer do seu mandato. Isto expressa bem a importância que Portugal tem no mundo e no globo, precisamente por aquilo que são as suas capacidades, as suas competências, e ter sempre portugueses que consigam transmitir precisamente esta capacidade revela que o nosso país consegue ir muito, muito além das, das suas fronteiras com aquilo que tem sido a sua, uma das suas formas de sucesso para a diplomacia. E neste caso, sou deputado Duarte Pacheco, creio que nesta muito curta explicação que fez aqui face ao gigante trabalho que desempenhou até agora, conseguiu precisamente transmitir aquilo que, na súmula, é um trabalho que nos deixa todos nós orgulhosos e que em tudo representa o melhor que a nossa diplomacia tem e o melhor que as nossas competências democráticas que os nossos parlamentares têm. E, portanto, o nosso muito obrigado, não só por esta explicação que aqui fez, mas, acima de tudo, pela forma como desempenhou uma missão numa instituição tão importante e por tê-lo feito, lembrando sempre que é um português a fazer aquilo de melhor que sabe fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Vieira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para complementar o Sr. Deputado Duarte Pacheco, para dizer que o Bloco de Esquerda congratula pelo trabalho, pela apresentação sucinta que aqui nos fez e muito, muito abrangente daquilo que foi o seu trabalho, e saudar também pelo empenho que colocou no trabalho desenvolvido, tendo em conta que parte deste período que reporta o relatório diz respeito a uma época de crise sanitária e que isso de certeza terá implicado algumas dificuldades acrescidas neste mesmo trabalho. Saudar também pelo facto de ser um parlamentar português que efetivamente tem este trabalho de aproximação, enfim, que permita fazer chegar algumas visões da democracia a países terceiros e que isso é um motivo de orgulho por ser feito esse trabalho então em língua portuguesa ou através de um parlamentar português. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava apenas de dizer, não em nome do PSD, mas enquanto representante na organização internacional em que o Parlamento Português está associado, a Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, dar público testemunho daquilo que tem sido o trabalho excepcional que o deputado Duarte Pacheco tem feito na presidência da UIP e como é importante que os portugueses ocupem estes lugares no sentido de aquilo exatamente que falou, isto é, levar o exemplo das melhores práticas democráticas a um conjunto de países que fazem parte dessas organizações e que, onde a democracia está a dar os seus primeiros passos ou, pura e simplesmente, não existe. E é importante que, de facto, seja na presidência, seja num conjunto, ou seja fazendo parte de um conjunto destas instituições a qual o Parlamento Português está associado, e maiormente na UIP, enfim, como sendo a organização mais representativa ou mais global em termos parlamentares, de que possamos sempre pugnar para que este bom exemplo e este farol que é a democracia do Parlamento Português, mas também de outros parlamentos, possa guiar esses países num caminho que é um caminho que todos queremos, o caminho da democracia, o caminho do respeito pelos direitos humanos e o caminho da paz e do desenvolvimento. Bem-haja, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Roque. Não sei se o Sr. Deputado deseja dizer umas palavras.
Muito obrigado. Realmente agradecer as palavras dos colegas, agradecer sensibilizado e dizer o seguinte. De facto, eu tentarei sempre não deixar mal o nosso país. Isso é o mais importante, não é o Duarte, que o Duarte não conta para nada. E nesse sentido, podemos fazer as coisas de forma a que Portugal saia beneficiado sempre. Eu recordo-me da primeira visita ao continente africano, foi escolhido Angola. Não foi por acaso. E sei quanto isso foi valorizado pelo Sr. Presidente João Lourenço, o facto de o primeiro país africano a visitar ter sido Angola. E estou sempre acompanhado pelos nossos diplomatas, naturalmente, nessas deslocações. A primeira visita ao continente asiático foi à Índia. E não foi por acaso, também. E, de novo, podendo repetir aquilo que eles gostaram de ouvir, o quanto nós defendemos, como Portugal, a reforma das Nações Unidas e que a Índia possa ser um dia membro de pleno direito e permanente do Conselho de Segurança, e valorizando por essa forma a diplomacia portuguesa e a posição do país. E esta apresentação, que vai ser agora feita em Madrid, como vos disse, não vos quis importunar, mas será acompanhada pela voz de Marisa e do português. São pequenos gestos, mas eu acho que é com estes pequenos gestos que vamos tentando levar sempre as nossas cores aonde for possível levar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Chegamos ao fim. Ai, não, temos ainda aqui um ponto que é o da aprovação das atas, mas antes eu cometi uma falha, felizmente reparável, que é cumprimentar também a Ana Barriga, sem a qual o nosso trabalho não tinha sido, não tinha sido possível. E, portanto, foi um esquecimento muito, muito despropositado, mas fica feita a reparação mais do que merecida. Senhores deputados, vamos passar ao ponto alto da nossa reunião, que é, como sempre, a aprovação das atas. Felizmente está aqui o nosso especialista, Dr. Paulo Pisco, um homem que desenvolveu ao longo dos anos uma competência que corresponde também ao aperfeiçoamento da espécie. É um homem que trata das atas de forma expedita e célere. 93, 3 de dezembro de 2001, está boa? Está. 94, 9 de novembro de 2021, está bem?
Está bem, Sr. Presidente.
E a 95 reparei, também está bem?
Relativamente à 94, reparei que as observações que foram feitas foram plenamente integradas de acordo com aquilo que tínhamos combinado.
Que maravilha, Sr. Deputado Valdir. Só prova a excelência dos nossos serviços. Ora bem, podemos votar isto tudo por atacado ou alguém quer fazer uma votação separada? Então vamos lá votar. Atas 93, 94 e 95, correspondentes às sessões da Comissão do dia 3 de novembro, 9 de novembro e 16 de novembro. Quem votou contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Se houver aqui alguma falha, já sabemos quem é o responsável. Senhores deputados, eu não tenho mais nada para acrescentar. Sr. Deputado Paulo Pisco, como sempre, tem sempre alguma coisa para acrescentar. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco. Um dos mais prolíficos, parlamentares desta e de outras legislaturas.
Eu também cometi uma falha porque não fiz referência nem ao Dr. Raul Oliveira, nem ao Dr. João Campos, nem à Dra. Ana Barriga, não sei se é doutor ou não. Queria também deixar aqui o meu público testemunho da colaboração sempre impecável que tivemos, da disponibilidade sempre total, fosse em que circunstâncias fosse, muitas vezes fora do horário de trabalho, e, portanto, isto é verdadeiramente impagável, porque por vezes sentimos um pouco demasiado intrusos em solicitar coisas fora do horário de trabalho, mas sem nunca ter havido um queixume, e queria agradecer toda esta disponibilidade e esta colaboração verdadeiramente impecável com todos os nossos funcionários da nossa comissão. Gostava de deixar aqui. Não ficaria bem com a minha consciência se não o fizesse.
Menções mais curtas e sintéticas e pertinentes com que Vossa Excelência laureou os trabalhos da nossa comissão. Sr. Deputado Nuno Carvalho, faz favor.
Penitenciar-me pela mesma falha e juntar-me ao mesmo elogio que o Sr. Deputado Paulo Pisco acabou de referir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Resta-me já a todas as minhas felicidades, pessoais e políticas. Vamos celebrar com um aplauso. Muito bem. Eu até deixei isto ligado para o aplauso e para a ata. Caros amigos, um grande abraço a todos.